O nosso assunto agora são as eleições 2018. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o ex-governador Beto Richa, do PSDB, pré-candidato ao Senado. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Eu que agradeço essa gentil oportunidade de estar aqui conversando com você para os ouvintes da CBN.
O senhor é pré-candidato, por que decidiu concorrer ao Senado?
Olha, aqueles que me conhecem sabem que eu sou muito cauteloso nessas situações. Disputa ou não, desincompatibilização do cargo, eu estou na política para servir. Não tenho, assim, vaidade, obsessão por ocupar cargos, títulos ou qualquer posição. Estou aqui para servir e depois de percorrer o Estado, eu sou um político muito acessível, ando muito pelo Paraná e eu ouvi um sentimento dos paranaenses que queria que eu participasse das eleições desse ano. E para isso tinha que sair do governo do Estado para ficar habilitado a concorrer às eleições de 2018. E foi o que eu decidi, conversando também com muitos companheiros, com os partidos que nos apoiam nas últimas eleições, partidos que garantem a governabilidade com apoio imprescindível na Assembleia Legislativa, e acharam que tinha um espaço importante e necessário para o Estado do Paraná, para defender o Estado, os interesses do Paraná, lá em Brasília. Então, diante dessas condições, e depois de fazer uma análise também interna do governo, em perfeitas condições, perfeitas que eu digo, fizemos a lição de casa, missão cumprida, deixei dinheiro em casa, um Estado com uma estrutura muito organizada, as contas públicas equilibradas, estrutura modernizada do governo. Então, nesse aspecto, me deu uma certa tranquilidade de dizer, ó, estou com a missão cumprida, acho que posso partir para uma nova missão e também deixar nas mãos da governadora Cida Borghetti, que esteve conosco o tempo todo, pude conhecê-la bem, o seu preparo, a sua qualificação, o seu sentimento, é importante esse sentimento feminino no governo hoje, e tem dado conta do recado pelo que a gente tem visto e ouvido das pessoas do seu trabalho, dando continuidade às obras que nós deixamos e, o mais importante, preservando as conquistas do Paraná. Porque foi o fruto de muito esforço, a duras penas, que nós conquistamos o equilíbrio das contas públicas. Então é importante que isso seja preservado. Uhum. Então nessas condições eu aceitei esse desafio de colocar o meu nome para ser avaliado na convenção do partido.
Bom, o senhor já falou um pouco sobre as ações do governo, né? O que o senhor vai apresentar para os eleitores, por exemplo, aqui do Noroeste?
Bom, aqui foram muitos investimentos, né? Eu posso dizer em todo o Estado. Se você consultar qualquer um dos 399 prefeitos do Paraná, você vai ouvir deles que eles nunca viram tantos investimentos, tantas obras por parte de um governo estadual quanto o nosso governo está fazendo. Uhum. Para você ter uma ideia, o ano passado foram 7 bilhões de investimentos. É o maior investimento da história do Paraná. E será superado esse ano, porque nós deixamos um orçamento com a previsão de 8 bilhões e meio de reais em investimentos. Detalhe, Luciana, no momento de crise, onde os estados puxaram o freio de mão, não conseguem investir, fazer obras, satisfazer as necessidades da população, muitos estados, quase todos, dificuldade de pagar a folha de servidores. E aqui está tudo organizado, porque lá atrás nós tivemos a coragem e a determinação de fazer o ajuste fiscal, quando ninguém queria fazer. Me lembro que, até por ser o primeiro estado do Brasil, eu fui duramente atacado, gerou uma certa incompreensão na sociedade. Mas eu achei, estava convencido que não havia outro caminho para proteger o Paraná dos efeitos nocivos dessa gravíssima crise financeira nacional sem precedentes. E a incompreensão continuava. Eu disse, olha gente, eu tenho que esperar, o tempo é o senhor da razão. Vamos esperar mais à frente, quando vocês compararem o Paraná, que fez a lição de casa, com os demais estados, vocês vão ver que era necessário e inadiável as medidas que nós adotamos, apesar de impopulares, mas imprescindíveis para o futuro do Paraná. Uhum. E hoje pode comparar, é lastimável, é uma pena ver a situação do Rio de Janeiro, que é a segunda economia do Brasil, uma situação caótica, ao meu ver, insolúvel. Bandidagem, a criminalidade tomou conta do Estado, não tem condição de pagar o 13º, o salário em dia dos servidores, que dirá fazer obras e pagar fornecedores, ou investir nos municípios, como o Paraná está fazendo hoje. Uhum. Minas, uma situação parecida, que é a terceira economia do Brasil, a quarta, Rio Grande do Sul, uma situação também muito difícil, e nós aqui, hoje é reconhecido por todos os órgãos dos mais renomados, importantes, conceituados do Brasil e do exterior. O Paraná tem a melhor situação financeira e fiscal do Brasil. Isso foi atestado há uns 5 meses ou 6 pela principal agência de classificação de risco de crédito do mundo, que é a Fitch. E há uns 3 meses confirmado pela Moody's, que elevou, os dois institutos elevaram a classificação do Paraná. Temos a melhor classificação do Brasil. Ou mesmo que foi avaliado pelo grupo econômico britânico The Economist, que quando eu assumi o governo, o Paraná era o 5º estado mais competitivo do Brasil. E ao longo do nosso mandato, ano a ano, 2ª e 3ª posição em competitividade. Primeiro lugar, São Paulo. Então, os atestados vêm de todos os lados. Então, é líquido, é transparente, que de fato nós tomamos medidas acertadas. A Secretaria do Tesouro Nacional, no rating dos estados, elevou a letra do Paraná de letra C para letra B. Dentre vários benefícios, poder ter o aval do governo federal para contrair empréstimos, operações de crédito internacionais, como o BID. Mais de R$1,5 bilhão que está financiando obras por todo o estado. Duplicação, melhoria das rodovias. Então, os benefícios são enormes do ajuste fiscal que nós fizemos, que ampliou a capacidade do Paraná fazer investimentos e hoje é um grande canteiro de obras. Mas voltando aqui ao Noroeste, eu só lamento não ter ainda tido a satisfação, a alegria de ter inaugurado a 323, mas não foi por conta do culpa do Estado. Na parceria público-privada da ocasião, nós criamos o Fundo Garantidor, reservamos R$300 milhões para a parte do Estado nessa duplicação. O problema foi o consórcio de empresas, cuja a principal delas teve problema na justiça. Isso aconteceu no Brasil inteiro. As obras foram paralisadas nas empresas que tiveram problema na justiça. E daí não aconteceu. Mas foi até bom. Eu expliquei isso às lideranças que estiveram o ano passado no meu gabinete, cobrando as obras da duplicação da 323, porque é uma rodovia sobrecarregada. Acidentes frequentes e tal. E importante a duplicação até para o desenvolvimento vigoroso, sustentável de toda a região. Valeu a pena a espera, porque agora com ajuste fiscal nós temos dinheiro. Nós vamos fazer essa duplicação com recurso próprio. E já está reservado o dinheiro. Tanto é que agora a governadora Cida Borghetti, na semana passada, se não me engano, nos últimos dias, anunciou aí o primeiro trecho, cujo projeto ficou pronto, de duplicação aqui de Paissandu, que nós já duplicamos aqui até Maringá, um trecho pequeno, mas importante, era muito sobrecarregada, mas de Paissandu até Doutor Camargo. E assim os projetos ficando prontos, vai lançando os outros trechos, até chegar em Umuarama, toda a duplicação. Com detalhe, a vantagem é que não tem pedágio, é dinheiro do governo, resultado do ajuste bem sucedido que nós fizemos. Uhum. Aí tem aqui, Maringá, por exemplo, eu dizia a você há pouco, aqui trouxemos há 1 ano e meio um helicóptero, mesmo que na época levamos para Londrina, e essa base de helicópteros, resgate aéreo, tem salvo milhares de vidas. Pessoas com infarto, com AVC, acidentados em rodovias, bebês recém-nascidos, prematuros, que têm que ser deslocados por uma UTI neonatal no centro maior, é um grande benefício. Liberamos R$30 milhões para o Hospital da Criança, na ocasião, uns 4 meses atrás, o ministro Ricardo Barros também fazendo parte dessa parceria com o prefeito Ulisses Maia. Liberei R$9 milhões para pavimentação de 42 quilômetros de ruas aqui em Maringá. R$10 milhões para áreas de lazer em diversos bairros de comunidades periféricas. O prefeito esteve assinando comigo há uns 8 meses atrás. Levou vereadores aqui de Maringá para presenciar aquele momento. Inauguramos um centro de especialidades, investimos R$17 milhões. 120 viaturas para o 4º Batalhão de Polícia Militar aqui de Maringá, um grande mutirão de cirurgias eletivas. Estamos investindo aqui na 323, só voltando ao assunto, enquanto não é duplicada, mas para que tenha segurança e seja uma rodovia revitalizada, R$240 milhões. Né? Alguns trechos que já foram revitalizados, as pessoas viram que ficou muito melhor, de fato, a recuperação do pavimento. No aeroporto, R$14 milhões nós estamos investindo. Enfim, são investimentos em todas as áreas. Copel, um grande investimento, Sanepar, só na melhoria e ampliação da capacidade de captação de água do Rio Pirapó, R$10 milhões são investidos. Enfim, em todas as áreas, muitos hospitais, Santa Casa, que recebem investimentos.
Agora, sobre o ajuste fiscal, surgem críticas de que a Paraná Previdência não ficará sustentável ao longo do tempo por causa da retirada de recursos naquela época, né?
Não, tem uma solvência considerável. É dos melhores sistemas de previdência do Brasil. E olha, é considerado o melhor do país e quem fez lá atrás foi o governador Jaime Lerner. Foi duramente criticado pelos mesmos que me criticam agora. Se não fosse lá o Paraná Previdência criado naquela ocasião, acho que até o Quinteiro era deputado na época, não. Eu era deputado na época. Então, você foi no mandato seguinte. Então, foi uma grande conquista. Os mesmos que criticavam naquela época, criticam agora. Né? Tem dificuldade em reconhecer as medidas que foram adotadas. Eu só vou te dar um dado para que você possa entender. Lógico, não tem uma solvência perene, eterna. Então, medidas têm que ser tomadas, mas tem a previsão também dos royalties de Itaipu colocar nesse fundo mais R$1 bilhão. Mas eu vou te dizer que o Fundo Previdenciário do Paraná é o mais capitalizado do Brasil. Na época do ajuste, tinha R$8 bilhões. Agora diminuiu um pouquinho, mas tem quase R$8 bilhões. O segundo fundo mais capitalizado na época que fizemos o ajuste é o do Amazonas, com R$3 bilhões. Então o segundo do Brasil não tem a metade do que tem no estado do Paraná. Então as medidas são permanentes. De ajustes, de equilíbrio. Quem não ouve todo dia na imprensa que o problema do Brasil é previdenciário? A expectativa, a esperança de vida aumentando. E não tem quem sustente essas pessoas que hoje estão na inatividade, né? Aposentados, pensionistas. Então tem que haver uma reformulação no sistema previdenciário para que tenha solvência e as pessoas tenham a segurança na sua fase de aposentadoria, de descanso, ter essa segurança que vai poder contar com um fundo de previdência, um sistema sólido. Inclusive os funcionários que querem se aposentar também ter essa garantia.
Uhum. Bom, para encerrar a nossa entrevista, nessa eleição, fatalmente, os eleitores vão cobrar muito dos candidatos investigados ou citados na Lava Jato, né? O senhor foi citado por um delator da Odebrecht.
Primeiro, Luciana, vamos esclarecer, acho que é importante, agradeço a sua oportunidade. Se você conversar com qualquer advogado, eles são claros em dizer: Lava Jato é uma operação que foi criada para investigar exclusivamente desvio de dinheiro público da Petrobras. Eu não tenho nada com Petrobras. É o que aconteceu lá no governo federal, né? Então tem alguma citação da Odebrecht, que não tem uma obra no estado do Paraná. E até me lembro que numa das delações, o executivo que estava fazendo o seu depoimento, ele disse: quero deixar claro, no Paraná não tem nenhuma contrapartida, não tem nenhum benefício para a Odebrecht, não tem nenhuma obra, um aditivo, desvio de dinheiro público, zero. Isso ficou claro. Então eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso, né? A minha vida toda, a minha trajetória política, acho que podem avalizar as minhas palavras, meus mandatos de deputado estadual, meu mandato de prefeito de Curitiba, em todas as pesquisas, o melhor prefeito do Brasil, me reelegi com 77% dos votos. Curitiba sempre teve eleições das mais disputadas e acirradas. Eu venci com 77% dos votos. E foi aquilo até que me projetou, irradiou em todo o Paraná, reconhecimento no Brasil da gestão que nós fizemos em Curitiba. E agora, o governo, mesma coisa. Dois mandatos eleitos no primeiro turno. Então aí os resultados, o Paraná tem a melhor situação do Brasil, financeira, fiscal, tivemos a coragem, não sou politiqueiro, não faço politicagem. Muitos não quiseram fazer o ajuste, viram a economia se deteriorando, não quiseram fazer o ajuste porque ia ter que colocar o seu patrimônio político em risco, porque as medidas eram impopulares. Eu não pensei na próxima eleição, eu pensei no futuro do Paraná, e hoje quem colhe os frutos das medidas que adotamos, que se revelam hoje bem-sucedidas, reconhecidas no Brasil inteiro, são os paranaenses. Porque tem obras, temos 22 bilhões no meu mandato de investimento em saúde, está no orçamento, não é um número fabricado. 10 anos que me antecederam foram investidos 6 bilhões e 700. Fechamos 2018 com 22 bilhões de investimento em saúde. Segurança, maior contratação de policiais, maior compra de viaturas que o governo já fez. Educação, 36% das receitas correntes líquidas do estado investidos em educação. Não tem um estado no Brasil que investe um percentual parecido com o do Paraná. Isso representou R$11 bilhões em educação. Então aí as estradas, estão aí o maior ciclo industrial da história do Paraná, indústrias, empresas vindo, criamos um ambiente favorável para também investimentos privados. Então eu estou de cabeça erguida, absolutamente tranquilo. O problema é que é moda agora, virou um momento de denuncismo para todo lado, e que só espero que se tenha a justiça, né, que tudo seja devidamente esclarecido o mais rápido possível. Porque é muito ruim, volta e meia, ver essas especulações em relação a denúncias.
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a você, todos os amigos ouvintes da CBN.
Conversamos com o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, pré-candidato ao Senado.